Direito Líquido Incerto, Tendências e Inquietações Acadêmicas.
Olá, pessoal! Então, estamos começando aqui mais um episódio do DLI Podcast Direito Líquido Incerto. Eu, Sandro Moraes, aqui comigo, nossa equipe titular, Leiliane Vidaletti.
Olá, pessoal.
Alisson Capelari.
Olá a todos, olá a todas, de novo.
De novo. E falando de novo, nós ainda estamos aqui, né? Pessoal acha que a gente está desistindo, mas nós somos resilientes. Pessoal, quando acha que não vai ter mais, se livrou da gente, a gente grava mais um episódio. Não deveria ser assim, é verdade, mas a gente insiste, a gente continua. O bom seria ter, manter com uma regularidade maior, mas infelizmente está difícil da gente fazer essa manutenção. Mas nós não desistimos, nós continuamos, seguimos com todas as dificuldades, mas a gente continua trazendo um conteúdo de qualidade, né? Para o pessoal que nos acompanha lá, já bota lá o arroba DLI Podcast, Twitter, Instagram, TikTok. Daqui a gente tem que fazer um Blue Sky também, né? Tá faltando. TikTok tá lá, não tem conteúdo no TikTok, eu acho, mas temos a conta. Mas Twitter e Instagram a gente tem postado lá quando sair episódio, a gente vai informar para vocês. E também nosso YouTube, youtube.com, arroba DLI Podcast. Eu não sei como é que tá os endereços do YouTube mais, mas tá lá no arroba DLI Podcast. Bota lá no YouTube DLI Podcast, na busca vai achar, com certeza. Na verdade, nem deveria botar na busca, deveria já ver entre os inscritos, né? Porque o pessoal que está nos ouvindo já deveria estar inscrito. Mas se não se inscreveu, então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, deixa o like aqui nos episódios. Os episódios são bacanas, deixa um like, compartilha com os amiguinhos aí, o pessoal que sabe que de repente tem alguém que vai se interessar pelo nosso conteúdo. Compartilha lá que tem coisas boas, surpreendentemente boas as coisas que tem no nosso conteúdo. E lembrando também que a gente tem um apoio cultural da Livraria do Advogado Editora, né? www.livrariadoadvogado.com.br ou no Instagram, arroba Livraria do Advogado, catálogo jurídico de excelente qualidade. Né, Alisson? Temos obras já publicadas lá. O Alisson, então, se tu botar o nome dele lá no catálogo, tu acha bastante coisa.
Quase sócio da editora.
Quase sócio,
Quase
isso
sócio.
aí. Então, este episódio que nós gravamos há alguns dias, a gente fala assim, dá para falar que para quem está vendo no YouTube vai ver a diferença de trajes das pessoas, né? E quando entrar o episódio vai ver, opa, tem uma diferença. Não, porque a gente já gravou outro dia,
Erro de
estamos gravando só
continuidade.
essa. Erro de continuidade. E aí é difícil ter que separar a mesma obra, tem que gravar, né? Aí tem que ver o mesmo ambiente, a mesma iluminação. Aí, então a gente assume mesmo que a gente gravou em dias diferentes, fica mais fácil. Mas nesse episódio a gente recebeu o Guilherme Augusto Pinto da Silva. O Guilherme é mestre, doutor em Direito pela PUC, nosso colega, foi meu colega no mestrado, né, e posteriormente no doutorado pela PUC. É professor, coordenador do curso de Direito da Faculdade Dom Bosco, em Porto Alegre. E veio falar um pouco da pesquisa. Pesquisa muito interessante que ele fez durante o doutorado, né? Acredito que deve ser publicada em seguida. O título da tese é um pouco longo, mas vamos ler aqui todo. Iguais, mas diferentes. O uso de tabelas jurisprudenciais desenvolvidas por inteligência artificial para compensação pecuniária dos danos corporais no direito brasileiro. Então, assim, ele fala muito sobre a questão da indenização, o que se tem como. Se fala popularmente de dano moral, mas que ele acaba trazendo a distinção para a questão dos danos corporais, né, especificamente, e a forma de se apurar o valor dessas indenizações, e por fim, usar ferramentas de inteligência artificial para facilitar, né, o trabalho do julgador quando tiver que fazer essa fixação do quanto de indenização. Então, é bastante complicado, né? A questão de indenização, o pessoal que for ouvir aí daqui um pouco, assistir e ouvir, as questões, né? Como é difícil da gente ter um padrão de indenização, e a gente vai vendo, acho que qualquer pessoa que atua na área jurídica e que acompanha um pouco de notícia, de jurisprudência, vai ver que tem distorções assim bastante grandes na área. Então, às vezes, vê lesões semelhantes com valores muito díspares, né? E às vezes coisas bastante diferentes, com gravidade diferente e indenização bem próximas. Então é um tema bastante complexo, bastante complicado, e o Guilherme foi assim, corajoso em fazer essa pesquisa, né?
Muito.
E então, não sei se temos mais algum recado para passar antes da gente entrar para o nosso episódio em si. A palavra está aberta para os colegas. Não.
Não,
Todo mundo
recado.
quieto, ninguém se
Não, todo
manifestando.
mundo. Assim, ó, o episódio está bem bom. Está muito bom. Está
A única
completo por si
ressalta é que,
só.
além de tudo, o colega, né, Guilherme, é um lorde. É,
Ah,
além
não,
de
ele. O
estudioso,
pessoal que
é um
eu não.
colega diferenciado, né? Além de ser um estudioso,
Diferenciado.
professor, né, apresentar um excelente trabalho, é um lorde. Tem que deixar
Não,
registrado.
é bom a gente falar isso para fazer o elogio, porque ele começou já elogiando tanto a gente, que a gente
É,
tem que
eu
fazer esse
acho
elogio
assim,
também, né?
já ganhou,
O pessoal
né?
que vai ouvir agora é, né? A gente tem que fazer a moralzinha com ele. Ele fez a moral com a gente faz a moralzinha com ele também.
É, eu acho. Olha, não chegamos nem perto.
Fica a
Não,
dica.
não.
É outro nível.
É
É
outro
outra
nível.
categoria. Ele tá
Sim.
outra, uma prateleira acima da gente, nem
Ah,
compara.
tá.
É isso aí.
Então, acompanhe lá, aproveitem que a gente faz os conteúdos. Quando eu disse que a gente tem bons conteúdos, é porque a gente tem bons convidados, né? Então, aproveita que esse é mais uma aula bem tranquila sobre questão de indenização de danos corporais. O Alisson agora vai botar a vinhetinha ali, vai fazer a edição, toca o episódio aí, valeu, galera. Não se esqueçam, aqui, ó. Não sei se vai aparecer no lugar certo aqui. Inscreva-se no canal, tem um botãozinho vermelho aí, se está vendo no YouTube, tem um botãozinho vermelho, clica ali, inscreva-se. Ativa o sininho, que aí vai ser notificado quando entrar. Quando esse episódio entrar no ar, tu vai receber uma notificação. Claro que se tu está se inscrevendo agora, não, né? Pro próximo. O próximo vai receber a notificação e tu já assiste em primeira mão, em primeiríssima mão. E se está no áudio, no Spotify também,
Isso.
compartilha lá, deixar ele bastante compartilhado.
Em
Certo?
breve,
Isso aí.
dancinhas no TikTok.
Dancinhas no
Do, é,
TikTok.
Leiliane,
Lely tá
nossa
ensaiando já a
coreógrafa.
coreografia.
Isso. Vai passar para
Meu
nós.
Deus.
Tá.
Feito. Alisson,
Feito.
taca play aí no episódio. Vamos lá. Até mais, galera.
Tá bom,
Valeu.
Sam. Até.
Olá, pessoal. Então, como estamos começando aqui mais um episódio do DL Podcast, Direito Líquido Incerto. Eu sou o Sandro Moraes, aqui comigo Leiliane Vidalete,
Olá, pessoal.
Alisson Capelari também.
Olá a todos, olá a todas.
E a gente recebendo aqui mais uma vez um convidado, mais uma vez um, além de convidado, amigo nosso, né? Guilherme foi meu colega já no mestrado. Lá no começo da década de 10, 2011,
Eita,
2012, mais ou menos isso. É. E depois nos encontramos também no doutorado, aí com um pouquinho de diferença na data de entrada. E o tema da tese de doutorado dele, que ele vai trazer aqui, falar um pouco com a gente, achei bem interessante, né? É uma área que não conheço muito, mas que a gente vê as dificuldades, né? A questão de fixação pecuniária de danos corporais, né? E utilização de tabelas. E é um tema que me parece assim muito complexo quando a gente vê, para quem não atua especificamente na área, como é o meu caso, né? Aí a gente vê uma decisão do STJ, ah, o cidadão teve um braço amputado, a indenização é tanto, aí o outro faleceu, a indenização é um valor completamente diverso. E a gente começa a ter uma dificuldade de entender como é que a gente pode botar um critério para igualar essas situações, quanto vale, e é difícil, quanto vale um braço, uma perna, uma vida? Então, Guilherme, acho que isso aí foi um trabalho bem extenso, uma pesquisa bem grande que tu fez. Conta um pouco para nós como é que a gente vai usar, como é que a jurisprudência pode nos ajudar nessa questão de indenização de danos corporais.
Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender de quem nos assiste e nos escuta nesse momento, né? Quero cumprimentar aqui o caríssimo doutor Sandro, né? Colega querido, amigo querido. Lá nos idos de 2000 e alguma coisa, quando colegamos no mestrado, tínhamos bons quilos a menos, e essa diferença que agora temos no doutorado não é só no que toca ao tempo, né, o período de ingresso, mas também ao nível intelectual dos colegas com quem eu tive a honra de colegiar aí, dividir o programa da PUC, né? Então, o doutor Sandro entrou antes, logicamente, tem muito mais bagagem do que eu aqui sobre diversos temas, e quando ele diz que não atua e não tem domínio, é pura bondade dele, né? Conhecendo como bom previdenciarista, eu tenho certeza que tem pleno domínio da temática dos danos corporais, aí, tanto quanto os demais colegas que dividem a bancada. Doutor Alisson, também alegria revê-lo, né, querido colega, também no doutorado, dividimos algumas disciplinas, e a
Claro.
doutora Liliane, né, sem palavras, né, Liliane é uma colega querida, acho que não foi algumas disciplinas, mas foram todas, né,
Todas.
todas as disciplinas, e a minha maior dificuldade durante toda a minha estada no programa da PUC foi sempre acompanhar o nível intelectual dos meus colegas, né, sempre que eu assistia seminários aí do doutor Alisson, da doutora Liliane, do doutor Sandro, eu saía me sentindo burro, né, porque eu não tenho essa capacidade, né, essa bagagem intelectual que vocês têm, né, mas aqui nesse modesto espaço aqui eu pretendo trazer algumas ideias que acabaram aflorando por ocasião dessa
Eu vou ter que
pesquisa.
interromper para dizer que eu
É
gostei
um
do
lote.
convidado. Temos que convidar mais vezes pessoas como ele.
Não, não, não vai ter
Um lote.
apresentação desse. Não vai ter apresentação desse episódio. Pronto, acabou.
Algumas ideias assim que acabaram aflorando por ocasião dessa pesquisa modesta que desenvolvemos aí no programa de pós-graduação da PUC em nível de doutorado, né? Um tema que sempre me incomodou como professor de responsabilidade civil já há 10 anos, sempre me incomodou e considero um tema sempre atual e sempre latente, por mais antigo que o seja, diz respeito a, primeiro, a caracterização dos danos extrapatrimoniais, né? A partir do momento que os reconhecemos, o que eles significam, o que eles são, né? E o segundo ponto é, se conseguimos minimamente apontar o que é um dano extrapatrimonial, como a gente quantifica um dano extrapatrimonial. E me recordo aqui, daquele filme, né, que está disponível na Netflix, cujo nome é exatamente Quanto Vale, né? Em tradução, né? Quanto Vale, que diz respeito àquela tragédia do 11 de setembro, da queda das Torres Gêmeas, né? E o filme conta, aqui não quero dar spoiler, né? Mas o filme conta no seu enredo a história de um advogado que foi chamado a partir de um fundo indenizatório estipular o valor das indenizações para as vítimas do 11 de setembro. Ele começa com a ideia de que o valor tem que ser igual para todos, porque afinal o dano foi o mesmo, o episódio foi o mesmo, em alguma medida todos estavam dentro do mesmo prédio, o desfecho foi o mesmo, e à medida que o filme vai se desenvolvendo, a partir de inúmeras percepções, que eu não quero aqui dar o spoiler, ele começa a mudar de ideia, ele começa a perceber que, opa, né, espera um pouquinho, embora o dano tenha sido o mesmo, embora o fato tenha sido o mesmo, cada tipo de dano, cada fato repercute de uma forma diferente, né? Na esfera existencial, na esfera de dignidade de cada pessoa, né? E obviamente, tratado um tema difícil como esse, numa perspectiva tão ampla, seria deveras difícil. Então, numa dessas, a gente pega na mão do orientador, que tem mais experiência que a gente, né? E diz: meu Deus, isso aqui é o mundo, né? Eu preciso encontrar um espaço aqui para poder desenvolver uma pesquisa em um tempo hábil, né? Que é o tempo que a gente fica no programa. Não pode ser uma pesquisa da vida, que é aquela que a gente leva para depois continuar, né? Então a gente fez uma delimitação para tratar de danos corporais e aí também fazer um estudo comparado do direito brasileiro com o direito francês, o direito inglês. e o direito norte-americano, né? E por que essa delimitação assim, em relação aos danos corporais? Porque, logicamente, em relação a essa espécie dos danos extrapatrimoniais, a matéria já está, digamos assim, razoavelmente desenvolvida, não só na tradição jurídica brasileira, um pouquinho mais tímida, mas aí com mais força e com mais expressividade no direito comparado, né? Lógico, aqui no direito brasileiro, os problemas remontam desde a admissão, né, dos danos de ordem extrapatrimonial pelo nosso ordenamento. Tem jurisprudência forte do próprio Supremo Tribunal Federal, aí dos anos 60, dizendo que o dano moral não é reparável no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, o dano patrimonial, ok, né, mas o dano moral não encontrava ressonância na jurisprudência, né, porque não se entendia como algo admissível, né, se diziam que eram extravagâncias do espírito humano postular uma indenização pecuniária por uma ofensa que não dissesse respeito ao patrimônio, né? E aí, com o surgimento da Constituição de 88, promulgação da Constituição de 88, lá no seu artigo 5º, inciso 10º, que colocou a possibilidade de forma expressa de indenização pelo dano moral, é que esse debate acabou ganhando maior força, maior expressividade. E foram se desenvolvendo conceitos básicos, né? O que que é, afinal, então, esse dano moral, 88 em diante, já um pouquinho antes de 88 já se discutia também, né? Conceito primeiro negativo, dizendo dano moral é o dano não patrimonial, né? Depois um conceito mais moderado, dizendo o dano moral pode surgir como reflexo ou como consequência de um dano patrimonial. E, por fim, a ideia que está mais forte, né, nos dias de hoje, que permanece vigente, que é aquela segundo a qual o dano moral ou os danos extrapatrimoniais estariam vinculados à disciplina dos direitos da personalidade, então a honra, a imagem, a intimidade, a vida privada e também os danos corporais, os danos à integridade física, né, por assim dizer. Então, nesse ponto, a gente pode afirmar que, do ponto de vista doutrinário, né, do ponto de vista teórico, do ponto de vista dogmático, já existe algum desenvolvimento dessa matéria no nosso ordenamento jurídico, né, na tradição jurídica brasileira. Qual é o problema? O problema é quando a gente chega na prática, né? A gente vai para o fórum, como advogados que somos, né, e consegue se deparar com inúmeras aberrações, com inúmeras idiossincrasias jurisprudenciais, que colocam o dano moral como um conceito amplo e como um conceito sem cientificidade, né, por assim dizer, como cabendo nele quase que qualquer coisa, né? E esse fato, né, esse fato constatável pela prática e pela experiência cotidiana, ele aparece num relatório do CNJ denominado Justiça em Números, que é um anuário, uma espécie de um anuário do CNJ, que sai lá publicações quais são os temas que têm o maior volume de demandas no âmbito das repartições de competência do Poder Judiciário. Tá lá o dano moral disparado como um assunto com maior número de demandas aqui, fazendo um recorte dos últimos 5 anos, né? Ele desponta com maior número de demandas em todas as repartições de competência do Poder Judiciário, só perdendo para as demandas bancárias, né? O assunto direito bancário ele acaba também apontando com bastante força, né, nesses números do CNJ, né? Seguido, portanto, do dano moral. Isso nos revela que, apesar desses esforços da doutrina, esses esforços teóricos e dogmáticos de tentar estabelecer contornos do que é, então, dano moral, que são danos extrapatrimoniais, quais são as suas espécies, né? Isso ainda não encontra uma ressonância muito prática, né, muito lógica no próprio Poder Judiciário, né? E aí surgem, dentro do próprio Poder Judiciário, questões de política judiciária, né? Já que tem tantas demandas assim, já que existe esse volume exacerbado de demandas, o que vamos fazer para frear esse demandismo exacerbado, né? E aí o desembargador Décio Antônio Erpen, né, quando ainda no Tribunal de Justiça, aqui nos idos de 1998, cunhou uma expressão que acabou virando um jargão e aparece em vários acórdãos do próprio STJ depois, né, dizendo ele que se não cuidarmos com isso, né, do dano moral, com essa falta de cientificidade, dentro em breve haverá aí uma indústria do dano moral, né? Essa expressão indústria do dano moral, ela foi cunhada pelo desembargador Décio Antônio Erpin, que não estava errado lá em 1998, quando ele fez quase que uma profecia, né? Quase que uma previsão, dizendo, olha, se não cuidarmos com isso, a gente vai sim experimentar um volume exacerbado de demandas dessa natureza. E a resposta que o Poder Judiciário começa a dar para essas demandas é quase tão carente de cientificidade quanto o próprio conceito de dano moral dado pela jurisprudência. Dizem a maioria dos julgados que refutam pretensões dessa natureza. Olha, isso são meros dissabores do cotidiano. Existe uma indústria do dano moral e questões como meros dissabores do cotidiano não podem ser compensáveis pecuniariamente, né? A gente sempre parte do pressuposto que o reparável é o dano patrimonial, né? O dano extrapatrimonial, ele é compensável pecuniariamente, ele é sempre reparável porque ele atinge uma esfera de dignidade da pessoa. Então, o próprio Poder Judiciário começa a dar uma resposta meio estranha, né? Diz, bom, a gente não sabe muito bem o que é dano moral, né? Como tem muitas demandas, vamos dizer que são meros dissabores do cotidiano, são danos de menor importância com os quais a disciplina da responsabilidade civil não deve se preocupar, né? Então, ao passo que surgem muitas demandas, o Poder Judiciário nos dá essa resposta aí sem uma cientificidade muito, muito apropriada, muito adequada, por assim dizer, né? O Poder Judiciário, ao mesmo tempo que não dá.
Guilherme, deixa só. É interessante quando eu tinha algumas anotações aqui e algumas coisas que eu tinha anotado justamente aquela questão da explosão do dano moral ali na década de 90. E aí o Alisson é contemporâneo meu de faculdade. A gente estudava, a gente se forma ali em final de 98, né, início de 99, a formatura foi em janeiro de 99. E tu sai da faculdade e o que move ali era dano moral. Todo fala, havia uma verdadeira febre de dano moral. E aí, quando tu começou a falar da indústria do dano moral, eu já pensei, já lembrei do mero dissabor. E aí tu falou em seguida. Então, assim, é exatamente esse panorama de dano moral que a gente vai vendo, né? E aí acaba o pretexto de tu não deixar que se faça um exagero, tu começa a limitar tanto que para qualquer dano tu vai dizer que é mero dissabor, independente se efetivamente, né, essa falta de cientificidade vai exatamente no sentido contrário, né, acaba criando uma figura que só existe na legislação. É, eu vou falar aqui rapidamente, o pessoal do direito previdenciário direto está falando em dano moral na esfera previdenciária, em face do INSS. E todo mundo comenta, se vê, mas não se, eu não vejo decisão sobre isso. Nunca vi uma decisão que acolhesse, quer dizer, vi uma ou duas, né? Justamente porque se diz, olha, é o enriquecimento sem causa, coisas desse tipo, né?
De fato, assim, essa falta de cientificidade foi um problema sério e latente, né, no nosso direito. E sempre que a gente tentou catalogar danos, no sentido de estabelecer um nível de tipicidade de danos, né, eu gosto muito da expressão, né, de um autor que diz toda vez que a gente tenta catalogar danos extrapatrimoniais, né, a gente acha que tem um rol fechado, entra mais um pela janela. Né? Ou seja, é impossível você catalogar, tipificar prejuízos de ordem extrapatrimonial para você ter uma lista estanque e dizer, ó, esses são os danos que afetam o ser humano, que afligem o ser humano. Né? Aquela ideia sedutora, né, do juiz boca da lei ou ideologia da liberação da Revolução Francesa, né? Segundo o qual o legislador tem a capacidade de prever absolutamente tudo que acontece no âmbito da ordem privada, né? Isso é uma utopia, isso não jamais vai acontecer. Então esse é o grande problema. Se a gente não pode estabelecer um nível, né, de tipicidade dos prejuízos de ordem extrapatrimonial, tampouco esse rol aberto, né, tá funcionando de uma forma adequada, então como é que a gente se vira no meio de tudo isso, né? Esse é o grande desafio no que toca a esse primeiro problema, que é sério, né, e grave, da caracterização dos danos extrapatrimoniais. Felizmente, a doutrina vem avançando. A questão é que a jurisprudência, de um modo geral, não consegue acompanhar esse avanço da doutrina, que cumpre aí o seu papel.
Guilherme, agora
Diga
eu vou
para
interromper
falar,
um
Isabel.
pouquinho, só
Pois
para
não.
assim complementar um pouco aquilo que o Sandro falou. A gente não tinha na década de 90, certo? Nenhuma sistematização a respeito de responsabilidade civil. Se a gente voltar, hein, Sandro, se a gente voltar na época lá e ver como era dividido a disciplina de direito civil do 1 ao 9 que era dado, não tinha responsabilidade civil. Existia. Não tinha uma teoria em cima disso daí. Era dentro da
Na
parte.
verdade,
Tu tinha uma responsabilidade contratual na parte de contratos, certo? Tu tinha uma responsabilidade
eram
contratual,
obrigações, eram
direito
direitos
a
reais,
obrigações,
obrigações,
isso. Certo? Então, assim, era tipo, tu
família,
estudava
sucessões.
en passant como um fato gerador de uma obrigação de indenizar materialmente, mas não tinha assim responsabilidade civil como uma disciplina, alguma coisa como tem agora, certo? Eu só fui ter contato com isso aí depois que saí da faculdade, né? Que existia uma sistematização a respeito disso e estava começando só, certo? Só para não perder o gancho a respeito da doutrina que tá falando.
Claro, né? Na verdade, o 159 do Código de 16, ele é quase uma reprodução da Lei das 12 Tábuas, né? Aquele que causa dano a outro, ele tem que reparar. Mas é uma cláusula tão aberta que não diz qual é o tipo de dano, né? Tampouco diz como se deve reparar esse dano. Em nenhuma passagem do Código Civil está escrito dinheiro, né? Tem que reparar o dano pecuniariamente, né? O Código de 16, e é já avançando para esse segundo problema, né, tentou remediar essa questão estabelecendo um sistema fechado de quantificação, né, desses danos, que então seriam caracterizados como extrapatrimoniais. Ele começou a tarifar, começou a dizer, vai, o valor vai ser tanto para essas situações, começou a estabelecer uma limitação, né? Isso, num primeiro momento, foi visto como a solução do problema, e depois se percebeu que era totalmente ineficaz, que o valor de dignidade humana, né, que veio na Constituição de 88 como um fundamento da República, né, ele não permitia esse modelo tarifário de indenizações. O dano que eu sofro repercute, reverbera na minha esfera existencial de uma forma completamente diferente do dano que só do mesmo dano, né, que talvez possa sofrer outra pessoa, né? Então, se passou aí também a enfrentar um grande problema de discrepâncias das quantificações, à medida em que a jurisprudência vai avançando e vai tentando delimitar situações que são ou não são caracterizadas como danos extrapatrimoniais, se estabelece uma grande dificuldade em equitativamente quantificar isso, né? Dado que esses valores postos pelo Código de 16 acabaram se tornando incompatíveis com a nossa Constituição de 88. E toda vez que se tentou fazer isso de uma forma, digamos assim, de apresentar uma solução, né, por mais que sejam boas as intenções nesse sentido, nem sempre elas são suficientes, né? Recentemente a gente teve a reforma trabalhista que introduziu um artigo na CLT, que colocou lá alguns critérios para estabelecer a quantificação de danos extrapatrimoniais, né? Avaliando o grau da lesão, a gravidade da conduta, né? A ofensa, gravidade da ofensa, e aí fazendo um paralelo com o salário do empregado, né? Isso novamente acabou apresentando o mesmo problema que já havia no Código de 16, o mesmo dano sofrido por duas pessoas. Uma que ganha mais, outra que ganha menos, vai ter uma quantificação de todo inadequada, né? E, portanto, várias ações diretas acabaram sendo manejadas no STF, impugnando esse ponto da reforma, né? E essas ações foram julgadas agora em junho de 2023, no sentido de que esses critérios postos na CLT, eles são critérios meramente orientativos, né? Eles não são critérios que estabelecem uma vinculação do julgador. Os valores não precisam ser necessariamente aqueles postos na CLT a partir daqueles critérios. Eles podem ser ultrapassados, eles podem também ser fixados com um valor menor do que aqueles postos na CLT. Então, ainda assim, né, a CLT acabou avançando um pouco mais do que o Código Civil, porque permitiu que alguns critérios pudessem ser postos aí à prova nessa questão da problemática da quantificação dos danos extrapatrimoniais. E sempre que eu me deparava com essas duas questões, ao menos aqui no âmbito da tradição jurídica brasileira, né, eu me inconformava. Eu disse: caramba, será que se a gente pensar num modelo de tipicidade de danos, isso não vai estar resolvido? Será que a gente não adotando o um modelo alemão lá, né, de caracterizar e quantificar danos, será que isso não vai funcionar melhor? E essa era a minha primeira ideia quando eu cheguei no programa de pós-graduação, né? Se vamos estudar o direito alemão para ver como é, né? E aí, o fato de ter sido feito o recorte da pesquisa no âmbito da tradição italiana, no âmbito da tradição inglesa e também no âmbito da tradição francesa, serviu para mostrar que não importa qual é a tradição jurídica, o problema vai acabar se tornando idêntico em todas elas. Se a gente for para a Inglaterra, né, onde vige o modelo da common law, a gente olha para a problemática e vê que ela é exatamente a mesma, né? Os tribunais ingleses experimentam a mesma dificuldade de quantificar danos e de caracterizá-los também. Na França, a mesma coisa, na Itália, a mesma coisa, né? E aí o que se torna interessante é como essas tradições jurídicas lidaram com esses problemas, né? Quais foram as soluções que o direito inglês, por exemplo, acabou encontrando para essa problemática, né? E indo além, essas tradições jurídicas lidam com esses problemas há muito mais tempo do que nós, porque esse debate no Brasil, ele é relativamente recente, ele vem de 88 para cá, né? Então é coisa de 20, 30 anos aí que a gente está debatendo e discutindo isso aqui, né? Na Inglaterra já se discute há muito mais tempo, né? No mínimo 10, 15 anos a mais do que aqui no Brasil, né? Esse debate já está um pouco mais avançado lá. E na Inglaterra é muito interessante, porque o Judicial College, né, que é um observatório de jurisprudência, acabou traçando um verdadeiro mapa do corpo humano. E lá eles conseguiram catalogar, identificar e caracterizar várias espécies de danos corporais. Então, no âmbito do Judicial College, né, se desenvolveu uma pesquisa de jurisprudência, estabelecendo características de danos que afetam as mãos, por exemplo. E aí tem lá o dano ao dedo indicador, o dano ao dedo mínimo, né, da mão esquerda, da mão direita, se a vítima é destra ou a vítima é canhota, né? O que que isso tem a ver com a responsabilidade civil? Tem tudo a ver, né? Um dano que atinge a mão de alguém que escreve que é destro, né, que escreve, que usa a mão direita para escrever, para se alimentar, para fazer sua higiene, para qualquer outra coisa, repercute, né, de uma forma diferente do que o dano que atinge a mão esquerda, né? Porque a mão esquerda, ok, a pessoa vai continuar escrevendo, vai continuar se alimentando, ela vai continuar usando a sua mão predominante de uma forma adequada, vai enfrentar menos sofrimento, menos dificuldade. É lógico que perder um membro ou ter alguma deformidade não é algo legal. Seja destro ou canhoto, mas isso é tomado como um critério para fixar o valor da indenização, né? Então, essa experiência do direito ao inglês de catalogar, de fazer um mapa do corpo humano, né, ela é uma experiência muito rica e é uma experiência que se revelou muito adequada e muito forte, muito bem recebida pela jurisprudência, né? Porque os tribunais aplicam o próprio guia, né, elaborado para caracterizar e para quantificar danos, porque esse mesmo guia ele sugere valores, cita precedentes, ele diz: um valor para um dano de natureza leve é tanto, um dano de natureza média é tanto, de natureza grave é tanto. E mais do que isso, esses valores eles acabam sendo atualizados monetariamente, né? Então, a cada ano, o tribunal reedita lá o seu guia, reedita a sua tabela, né? E isso acaba sendo acatado tanto pelas partes quando estão em litígio, como pelo próprio tribunal, né? Via de regra, as partes acabam fazendo acordos. Olha, nós gostaríamos de ter esse tipo de dano quantificado pelo guia, né? Isso é feito através de acordo das partes, e quando as partes não entram em acordo para isso, que é bastante raro, um fenômeno bastante raro, né? O tribunal aplica, né, o guia para quantificar a indenização. Então, é um fenômeno muito interessante que se vê no direito inglês e que também começa a aparecer no direito francês, o direito francês, que tem uma estrutura normativa muito semelhante à nossa, né, uma tradição romano-germânica, com muita força no Código Civil Napoleônico, né, que sofreu poucas reformas, ao menos nesse ponto, né, da responsabilidade civil, conserva idêntica redação ao diploma lá de 1804, né, se manteve, bem dizer, inalterado, mudou a localização dos artigos, numeral dos artigos, mas a redação basicamente é a mesma, né. Lá no direito francês a gente começa a perceber o mesmo fenômeno, né, os primeiros dois guias que estabelecem uma caracterização dos danos de ordem extrapatrimonial e depois começam a se desenvolver tabelas que estabelecem percentuais ou graus de invalidez para o cálculo da indenização, que consideram a idade da vítima como um critério importante para a quantificação do dano, né? Que toma como critério o momento em que a vítima sofreu o dano e o momento em que o dano se consolidou para apurar o período em que a vítima esteve em um grau mais acentuado de sofrimento, né? Então, tudo isso começa a aparecer nos guias franceses. Se o dano é temporário ou permanente, né, precedentes que possam servir de referência para aquele tipo de dano, montante que a vítima pediu, que o causador do dano ofereceu a título de acordo, né, e aquele que o tribunal acabou fixando ao final, né. Então, se a pessoa sofreu um dano em que ela precisa de um terceiro cuidador, né, ela ficou dependente de uma outra pessoa, quanto custa a hora deste terceiro cuidador? Por quantos dias ela vai precisar desse cuidado? Né? Tudo isso veio sendo sistematizado por essas tabelas jurisprudenciais francesas também, né? E vieram surgindo critérios para quantificar esses danos de uma forma muito pormenorizada. Isso aparece nos julgados, nos tribunais franceses, né? Não é um valor fechado como o nosso brasileiro, que diz, o dano moral foi tanto, né? Lá não, foi tanto por perda de rendimentos profissionais durante o período em que a vítima esteve em estado de sofrimento, né? Mais tanto pelo déficit funcional temporário, mais tanto pela perda de ganhos profissionais permanentes, mas tanto por despesas diversas, por despesas com terceiro cuidador, né? E assim vão se desenvolvendo critérios que aparecem em minúcia nos julgamentos dos tribunais, né, franceses, né? São critérios novos que para nós pode soar um pouco estranho, mas que para eles acabou se incorporando à jurisprudência com uma força muito muito intensa, que revela que não foi necessário qualquer alteração legislativa nesse período para que isso acabasse se incorporando à prática judiciária, né? E na Itália a gente consegue perceber também o mesmo fenômeno, né? A Itália veio desenvolvendo tabelas jurisprudenciais no âmbito de seus tribunais para quantificar danos biológicos, né? Biológicos de lesões macro, de lesões micro, que são mutatis mutandis, aí os nossos danos corporais do direito brasileiro. O problema na Itália foi que cada tribunal acabou desenvolvendo uma tabela diferente, né? Então, dependia da sorte da vítima, né? Sofreu dano na competência de um tribunal cuja tabela iria quantificar em um valor maior, ou sofrer o dano na competência de um tribunal onde o dano seria quantificado em um valor menor, né? Então, essa discrepância entre a organização, o arranjo da jurisprudência dos tribunais, acabou sendo também objeto de organização pela própria jurisprudência, no sentido de construir uma tabela indicativa nacional que estabelecesse critérios ou fórmulas, por assim dizer, para quantificar esses danos biológicos. Então, a Itália tem muito bem definido isso no Código de Seguros Privados, com relação aos danos micropermanentes, né? Aqueles que atingem um percentual de invalidez de até 9%. Né? Então, isso está definido no Código de Seguros Privados, existe quase que uma fórmula para calcular o dano. Aí muita gente questiona, né? Os alunos perguntam sempre: ah, mas professor, isso aí não é o mesmo código de 16 que tarifava o dano, os caras colocarem uma fórmula, né, no Código de Seguros Privados? A corte italiana, a corte constitucional italiana, entendeu que não, porque existe ali também uma fórmula que permite ao julgador, né, um adicional para o sofrimento. Quer dizer, na medida em que aquele tipo de dano se distingue de qualquer outro, o julgador pode estabelecer ali um acréscimo, um percentual em acréscimo no quanto indenizatório, né, para contemplar essa distinção. Né, essa diferença no que toca ao quantum indenizatório. E quanto aos danos macropermanentes, seriam aqueles de 10 até 100% do percentual de invalidez, acabou se criando uma tabela nacional, né, uma tabela indicativa nacional na Itália, né, que mostra também alguma fórmula. Né, mas aí com um grau um pouquinho maior de flexibilidade, né, cuja origem é da tabela de Milão, né, que acabou sendo reconhecida como uma tabela com caráter paranormativo ou supralegal, né, para usar uma expressão mais própria aqui do nosso direito. Então, a tabela de Milão é que ela acabou dando sustentação para essa tabela nacional do direito italiano, também lá estabelecendo critérios, né, para quantificação dos danos de ordem extrapatrimonial.
Guilherme, tô te ouvindo aqui fazendo meus paralelos, que a gente puxa para o lado onde a gente conhece, né? Isso aí também a gente vê na questão da própria definição de incapacidade, né? Para fins previdenciários. Então, quando tu fala, por exemplo, que o cidadão que teve uma lesão na mão direita, ele tem uma dificuldade maior do que se ele tivesse lesão na mão esquerda, se ele for destro, lógico. E aí, às vezes, também a própria condição da pessoa, se pegar em termos de INSS, vamos lá, em termos de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, se eu tiver uma lesão, por exemplo, de ligamento do tornozelo, e tiver dificuldade para locomoção, para trabalhar, ter que ficar com o pé imobilizado, alguma coisa, eu ainda vou conseguir fazer grande parte do meu trabalho como advogado. Agora, tem outras atividades que vai ser completamente impossível. Então, acho que isso também, as condições pessoais também vão ter que refletir nessa quantificação.
Naturalmente, e esse é o ponto, essa é a grande lição que o estudo comparado dessa matéria acaba nos revelando, né? Características pessoais, características de cunho moral, religioso, político, étnico, racial, partidário, enfim, né? Várias questões tocam como critérios para quantificação dos danos extrapatrimoniais. O cuidado que a gente tem que ter ao estudar tudo isso é que, olhando essas outras tradições jurídicas, tanto a Inglaterra, como a Itália, como a França, é muito sedutora a ideia, né? A gente estuda, olha, diz, bah, que legal, os caras arrumaram uma solução, né? É só a gente encaixar isso aqui no ordenamento jurídico brasileiro e está resolvido, vamos fazer tabela para tudo, e está lindo, maravilhoso. E está resolvido o problema dos danos extrapatrimoniais, os tribunais vão aplicar, vai ser tudo maravilhoso, e não vai, né? Porque a gente sabe que tudo isso se construiu com fortes questões culturais, com fortes questões ideológicas, né? Com fortes questões também afeitas à ideologia legislativa, à ideologia do legislador, né? De cada tradição jurídica, né? Também da forma de funcionamento das estruturas do poder judiciário em cada tradição jurídica, né? Trazer isso e importar para o Brasil e dizer está pronto, não é uma solução para os nossos problemas. E aqui, à medida em que eu ia estudando isso tudo, né, eu ia percebendo quão feliz foi o ministro São Severino, né, e quão visionário ele foi quando ele defendeu a sua tese de doutorado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a obra que acabou se tornando obra, né, um livro de referência para todos nós, que é o Princípio da Reparação Integral. Né? E o ministro São Severino, ele desenvolveu o que hoje conhecemos pelo método bifásico, né? Porque ele imita lá 59 do Código Penal, né? Os nossos amigos penalistas que encontraram um método para dosimetria de pena, né? O ministro São Severino acabou tendo cunhado o seu método aí com esse nome também do método bifásico, né? Para o ministro São Severino, para quantificar um dano extrapatrimonial de uma forma que não fosse tão arbitrária, o que resultasse de um grau tão exacerbado de subjetivismo do julgador, ele estabeleceu um método de dois que se desenvolvia em dois momentos, ou em duas etapas, e por isso o método bifásico. Nessa primeira etapa de aplicação do método, portanto, é feita uma busca de precedentes, né? Eu quero indenizar o dano da perda de um braço, né? Ou da perda de uma mão, ou da perda da visão. O que que eu faço em relação a isso? Eu busco precedentes para fazer uma pesquisa do que os tribunais estabeleceram como quanto indenizatório para aquela espécie de dano. E a partir dessa pesquisa, eu extraio o valor base da indenização, né? Eu posso lá fazer uma média e encontrar um valor base, uma referência. Diz, olha, os tribunais estão fixando, né, entre 10, 15, 12, até 20, para casos mais graves, né, R$ 20.000 para esse tipo de dano. Eu estabeleço uma média e dali eu tenho um valor base. Né, nesse primeira etapa de aplicação do método. Avançando para a segunda etapa, seria olhar para o caso concreto, né, e estabelecer alguns critérios que a nossa própria jurisprudência, né, já desenvolveu, a própria doutrina e a jurisprudência acabam reconhecendo como funcionais, né? A gente está acostumado a ver lá a extensão do dano, as condições econômicas do ofendido, né, e do ofensor, a intensidade ou grau de culpa do agente, né? E é lógico que esses critérios eles funcionam bem, porque desde que estejam explícitos no voto do julgador, né, desde que o julgador os utilize para aumentar ou para diminuir o valor da indenização, a gente consegue perceber que aquele quanto indenizatório, né, aquele valor fixado não saiu do nada, que existe uma racionalidade por detrás da construção daqueles critérios, né, daquele valor final, né, dos precedentes extraímos o valor base, chegando lá a um valor final, apurando o grau da gravidade do fato, a culpabilidade ou dolo do agente, a eventual participação culposa do ofendido, as condições socioeconômicas das partes, posição social, política, religiosa ou econômica, né? E aí, olhando para o direito comparado, a gente consegue trazer outros critérios também, como a idade da vítima, quando ela sofreu o dano, quando o dano se consolidou, a idade da vítima, se é do sexo masculino ou feminino, necessidade de acompanhamento médico, prognóstico de cura, risco de complicações futuras, necessidade de acompanhamento por um terceiro cuidador, eventual dependência de adaptação para direção de veículo automotor, ou das adaptações do mobiliário de uma residência, né? E outras peculiaridades que o caso possa trazer, né? Então, esse método do ministro São Severino, o ministro foi muito corajoso, né? Ele, no âmbito do STJ, ele era aplicado pelo próprio ministro São Severino e pelo ministro Salomão até os idos de 2000 e, vamos lá, 2018, 2019, apenas dois ministros da corte aplicavam o método bifásico de uma forma expressa em seus acórdãos, em seus julgados, etc. 2019 em diante, 2020, 21, 22, esse número aumenta significativamente, né? E hoje a gente pode afirmar que aproximadamente 30, chegando até próximo de 40% da composição da corte, com competência especializada para julgar esse tema, aplica o método bifásico para quantificar as indenizações por danos extrapatrimoniais, faz essa análise de precedentes, apura o valor base, apura o valor final, né, a partir dos critérios desenvolvidos pela doutrina, né, e pela também que começam a encontrar aplicação, portanto, nessa tímida jurisprudência do próprio STJ. Né? O Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul também tem uma iniciativa inovadora, né, que parte também do professor Eugênio Facchini, que é desembargador no tribunal e é nosso mestre aí no programa, que junto com junto com a área do TI da PUC ali também, da Jures, acabaram se envolvendo uma tabela, né, para quantificar danos de ordem extrapatrimonial no Tribunal de Justiça. O problema dessa tabela do TJ, do nosso tribunal aqui, é que ela foi uma tabela feita quase que com força braçal, né? Os dados que integram essa tabela, que quantificam, identificam danos, não é? Colocam valor mínimo, valor máximo, valor mediano, estipulam um assunto a que se refere aquele tipo de dano, elas foram feitas manualmente, extraindo dados, né, para um grupo de trabalho, né, de julgados, de precedentes, né? Então, para que essa tabela ela se torne operativa e funcional, é necessário atualizá-la, né, e a força de trabalho despendida para isso, ela é bastante significativa, né? O que não desmerece a ideia, pelo contrário, né, eu acho que ela é adequada e ela merece ser levada adiante e também aperfeiçoada, né? E junto a essa perspectiva de aperfeiçoamento, vai a par e passa o debate acerca do uso da inteligência artificial no poder judiciário, né? Então, juntar alhos com bugalhos a essa altura do campeonato, né, é algo que me parece muito adequado, porque essa pesquisa de precedentes, de jurisprudência, né, de casos que digam respeito àquele tipo de dano, né? Não me parece que deva ser tarefa tampouco do estagiário que está lá no tribunal, né, procurando aprender um pouco mais durante a sua formação, né? Tampouco do assessor, do secretário, muito menos do desembargador. Uma fração de segundos, né, qualquer algoritmo consegue fazer uma busca de precedentes que digam respeito àquele tema e encontrar lá os valores que são fixados, né, a título de indenização e estabelecer esses critérios de valor mínimo, médio, mediano, máximo, etc., e jogar isso na tela, né, para o próprio julgador construir o seu voto e fixar o quanto indenizatório, trabalhando apenas e tão somente nessa segunda etapa do método, né? Então, me parece que importar as ideias da Inglaterra, da Itália e da França não é no todo adequado cientificamente ou tecnicamente, mas utilizar dos critérios que lá foram desenvolvidos e que funcionam bem em alguma medida aqui na nossa tradição jurídica pode funcionar na segunda etapa de aplicação do assim chamado método bifásico para construir uma quantificação mais justa e mais adequada dos danos de ordem extrapatrimonial, o que vai permitir ao julgador, né, apreender estas diferenças de cada vítima, né, sensivelmente perceber que cada tipo de dano repercute de uma forma diferente na esfera existencial de cada vítima e, portanto, a indenização não pode ser igual para todos, né, ela tem que contemplar, sim, essas características, afinal, né, o valor, dignidade, o fundamento da República nos diz que o pressuposto da nossa condição humana é não ter preço nem equivalente, né? Então, o valor igual para todo mundo não é adequado, mas compreender as nossas peculiaridades enquanto seres humanos, eu acho que nos humaniza, né? Humaniza a questão da responsabilidade civil, humaniza a fixação do quanto indenizatório e torna mais justa, mais adequada a partir de critérios racionais que os advogados, os juízes, né, todos nós podemos ver, compreender, né, e entender de onde saiu, né, aquele valor, né? Eu acho que isso racionaliza o poder judiciário, racionaliza esse número gigantesco de demandas. Por mais que tenha muita gente que diga, ah, mas não faz o menor sentido, ponto de vista legislativo, do ponto de vista técnico, doutrinário, não é necessário a gente identificar espécies de danos indenizáveis, né? Vamos continuar chamando tudo de dano moral, né? Por mais que não seja necessário do ponto de vista legal, jurídico, eu acho que existe uma conveniência prática que não dá para negar, né? A partir do momento em que eu estabeleço características de um tipo de dano, quando eu bato na porta do Poder Judiciário para pedir uma compensação pecuniária dizendo que eu sofri aquele dano, né, eu preciso demonstrar as características do dano e que eu peço as características daquilo que eu sofri, né? Se o juiz perceber que houve de fato essa lesão, ele vai ter critérios para quantificar. Do contrário, não fica aquela coisa solta, ó, sofreu um dano moral, né? Como a experiência do SANDE mostra lá no direito previdenciário, né? Porque os caras pedem dano moral no direito previdenciário para escapar do valor da causa do Juizado Especial Federal, né,
Sim.
doutor Sandro? Tem uma limitação do valor da causa no direito previdenciário.
Não, mas assim, ó, deixa eu agora me defender. Eu tive um caso que eu pedi, mas aí tinha um. Na verdade, ainda não foi julgado. Porque o INSS extraviou o processo pedido de aposentadoria do cidadão, ainda era papel. Extraviou e dizia para ele: não, não, não analisamos ainda, não analisamos ainda. Passou 7 meses, aí eles fizeram um novo requerimento para ele. E aí ele esperou mais sei lá quanto tempo, foi concedido esse novo requerimento. Só que ele ficou esses 7 meses para trás e o INSS, ele tinha um protocolo e o INSS nunca achou esse processo. Então, assim, quanto vale 7 meses da aposentadoria do cidadão? Ah, tu vai pagar tudo com juros, correção monetária? Beleza. Mas e o tempo que ele passou angustiado, porque ele estava numa situação financeira precária, aquele dinheiro ia mudar, ia facilitar muito a vida dele. Como é que a gente fixa isso? Isso não foi julgado ainda. E está no juizado especial ainda também. Não consegui fugir, mesmo com dano moral. Até porque também não ia ser algo tão absurdamente grande o dano moral para passar de 60 salários mínimos.
Esse é um outro
Acho que há
ponto
um
muito
dano.
interessante. É um outro ponto muito interessante. Houve uma pesquisa direcionada justamente a pesquisar o quanto indenizatório. Porque, se tem uma indústria do dano moral, porque todo mundo quer ficar rico com demandas, ricos ou milionários, né? Com demandas que digam respeito aos danos extrapatrimoniais, né? E pesquisas por pessoas sérias, assim como vocês, demonstraram que, na verdade, não existe uma indústria do dano moral, porque são raríssimos os casos que extrapolam a monta de 100 mil reais. Via de regra, o dano moral fica lá 10, 15, quando muito, 20 em casos gravíssimos, né? O dano morte, que tem um valor um pouquinho maior, mas de modo geral, não, ninguém fica rico com demandas, né, de dano moral. Os valores acabam sendo fixados em quantias um tanto quanto módicas. E mais, né? Se de fato existe uma indústria do dano moral, vamos lá, não existe indústria sem matéria-prima, né? O fato é que a complexidade das nossas relações tornam o nosso convívio, a nossa vida em sociedade, com inúmeras situações de potencial danoso. Isso é inegável, né? A gente não está mais naquela sociedade lá do Código de 16, né? Ou do Código de 1804, lá o Código Civil francês. Né, essa própria situação que nos trouxe o Sam, né, do cliente que teve extraviado um processo administrativo, revela isso, né, a complexidade das nossas relações traz inúmeras situações nas quais há danos em potencial, né?
Guilherme, me diz uma coisa. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que fazer a referência que eu estou muito feliz aqui com a tua presença hoje, que o Guilherme foi meu colega de doutorado, né? E a gente tem uma turma maravilhosa que se gosta muito. Então, eu adoro gravar podcast, mas com um colega e amigo é ainda melhor, né? Então, eu deixo registrada aqui a minha satisfação de ter aqui. E o que que eu gostaria que tu esclarecesse para nós? Pelo que eu entendi aqui na tua pesquisa, que levou muito em consideração o direito comparado, o teu ponto de vista, né, seria no sentido de utilizar a inteligência artificial para delimitar melhor esses critérios, de quantificação dos danos, né, em relação às lesões corporais. Né? E a minha pergunta para ti é a seguinte: eu gostaria que tu explicasse um pouquinho melhor para a gente assim a questão fulcral da tua tese, né? E duas coisas: se para isso, se essa delimitação ela teria ou essa tabela teria assim seria uma orientação, assim como foi aquela a apreciação na Justiça do Trabalho de que seria assim para fins orientativos do magistrado e tudo, ou se seria necessário que isso constasse na legislação, ou se só com esse fundamento de que serviria como uma orientação, nós não estaríamos esvaziando um pouco esses critérios, se eles não seriam melhor delimitado se houvesse não só essa questão orientativa, mas talvez uma diretriz um pouco mais séria no sentido de ser aplicado, né? Explica um pouquinho para nós isso. Não sei se eu fui claro o suficiente, né? O que que a tua tese realmente apontou a partir do direito comparado? O que que funcionaria para nós aqui? E se também talvez esses critérios deveriam estar expressos numa legislação para que não ficasse tão vago, só como uma mera orientação?
Você
Aliás,
entende?
me disse, tu não achas que esvaziou aquele artigo da CLT também a partir dessa interpretação, né? Antes parecia assim tudo muito objetivo, não que eu concorde. Inclusive até na oportunidade escrevi um artigo com a professora Denise no qual nós questionávamos exatamente isso, que como pode ter um critério, uma base de cálculo, o valor de salário e quantificar de forma diferente para um trabalhador ou outro, né? Como se esse critério por si não fosse suficiente a ter uma justiça no caso, né? Um critério que realmente considerasse as peculiaridades de cada lesado. Mas a partir do momento em que se coloca que serve apenas como uma orientação, eu não esvazio aquele dispositivo. Então, explica um pouquinho melhor para nós e para os nossos ouvintes.
Vocês viram que eu não estava blefando quando eu disse que a minha dificuldade durante a minha estada no programa era acompanhar o nível dos colegas, né? Doutora
Esse
Eliane
é um lorde, gente.
começou a subir a régua do debate agora, né? E isso, claro, é muito gostoso para a gente que estuda e para a gente que gosta desse tema, né? Esse debate. Sinto muita falta disso, Leila, assim, principalmente do convívio com vocês, né? De poder debater temas. Né? Não só em sala de aula, quando às vezes dava um pega lá
Aqueles
no
cafés no
convívio,
intervalo
mas
das aulas eram muito
principalmente
bem.
cafés eram os
Claro,
melhores.
né? Principalmente dos melhores cafés que eram temperados com esses debates assim muito interessantes. Bom, primeiro, Leila, assim, do estudo que eu fiz no direito comparado, em nenhuma dessas tradições, esses critérios, essas tabelas, tudo isso era utilizado de uma forma hermética, ou estanque. Pelo contrário, eram critérios meramente enunciativos, sugestivos, de modo que o julgador, em um caso concreto, sempre poderia aumentar ou diminuir o valor que estivesse sugerido na tabela. Jamais, isso tudo foi visto como uma calculadora de danos, né? O direito italiano mostra muito dessa experiência e a Corte de Cassação sempre refutou tabelas que fossem excessivamente mecânicas, que funcionassem como verdadeiras calculadoras de danos. E eu vejo que o direito do trabalho, lá na CLT, na verdade, eu vejo o direito do trabalho como um debate muito mais avançado em relação a inúmeros aspectos, do que, o direito comum, por assim dizer, né? Mas eu vejo que o direito do trabalho, ele tentou, né, imprimir uma solução para o problema. Só que não é um problema que a gente resolve pela via legislativa, né, com uma solução pronta, uma fórmula mágica. Ele diz, ah, não, agora vai ser assim. Né, melhores que tenham sido as intenções do legislador, né, choveram críticas da doutrina, inclusive no teu artigo e de outros pesquisadores que acabaram criticando, de que, olha, isso não é compatível com a nossa, com a proteção à personalidade, né? Mas isso não tira o mérito do legislador que tentou dar feições de racionalidade à fixação, à quantificação do dano. Quer dizer, porque agora nós temos uma diretriz, por mais que ela seja sugestiva, o juiz vai ter que dizer, olha, o valor, conforme a CLT, chega a 100 mil reais, mas nesse caso, ele vai ser um pouquinho mais, porque esse dano tem essa e essa particularidade, né? Ele vai ter que ser um pouquinho menos, porque a conduta não foi tão grave assim, né? Ou porque o agente que causou o dano prestou socorro, tentou prestar algum outro tipo de auxílio que atenuasse o sofrimento da vítima, né? Então, eu acho que o mérito desses critérios, o mérito dessas tabelas todas, é estabelecer uma diretriz, ainda que ela seja sugestiva, ainda que ela seja orientativa. Nós partimos do nada, isso que é importante. Assim, nós partimos de uma cláusula geral de reparação de danos que não tinha critério algum, né? Para chegar num artigo 223 da CLT, e também para chegar no método bifásico, colocando os pés no chão. Olha, o valor do quanto indenizatório, ele não pode partir do nada, né? E a importância de bem utilizarmos a inteligência artificial, e aqui Existe, claro, um debate paralelo e bastante intenso sobre isso, sobre o que é essa inteligência artificial e como ela seria utilizada adequadamente, né? A gente tem que entender também que ela não vai calcular o valor final da indenização, né? Ela vai desempenhar de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais não sujeita a erros, uma tarefa que o próprio julgador faria, né, para aplicar o método bifásico. Quer dizer, a inteligência artificial fraca, que emula atividades humanas, ela vai fazer a busca de precedentes, né? E a segunda etapa do método vai estabelecer critérios. Então, o juiz, ele vai colocar isso no seu voto, na sua fundamentação para quantificar o dano, de uma forma a justificar como ele chegou naquele valor. Sendo que, para isso, nenhuma tradição jurídica revelou a necessidade de uma alteração legislativa de maior envergadura, né? E mais, né? Por mais que o legislador, aqui repito, né, sempre que se tenta prever uma situação, se corre o risco de não conseguir acompanhar a evolução do estado das coisas, né, a complexidade das nossas relações. Então, é lógico que não é uma fórmula mágica, não é uma solução pronta para o problema, mas eu acho que dá para evoluir bastante, sim, né, de modo a otimizar, a racionalizar, a estabelecer alguns critérios que sejam menos subjetivos e menos, por assim dizer, arbitrários ou antiquados já, né, com o uso da inteligência artificial e com essa adoção de alguns critérios que foram bem-sucedidos em outras tradições jurídicas que enfrentam, continuam enfrentando, né, problemas muito semelhantes aos nossos, né?
Guilherme, fazer uma pergunta para ti aqui, já que eu não, quase não me manifestei aqui, mas tu chegou no ponto que eu estava esperando esperando chegar, né? Inteligência artificial. A gente nota uma evolução muito grande da utilização da inteligência artificial, certo? Principalmente na área de seguros. Nós estamos falando de responsabilidade civil, nós estamos falando de riscos, de acontecimentos e tal, que são objeto das ciências atuariais e da área securitária. A gente olha, a gente que estuda o mercado financeiro, a gente vê cada vez mais uma variedade muito grande, uma variedade muito grande de plataformas, de aplicativos, de aplicação de sistemas artificiais de cálculo de risco e de indenização. Claro que fazer, que nem tu falou, o método bifásico foi trazido pelo professor Sanseverino, ele tem uma implicação, que a inteligência artificial, em tese, não poderia chegar numa segunda fase, tipo, fazer o ajuste fino da,
Perfeito.
né, da, da do quanto que vai ser ressarcido por causa do dano moral patrimonial sofrido. Agora, a inteligência artificial já está há muito já sendo utilizada pelas companhias securitárias, inclusive para, vamos dizer assim, prever o futuro, né? Prever o futuro. É a tal atividade tem um percentual de risco, esse percentual de risco causa determinado tipo de dano, determinado tipo de dano é tido por vários, é analisado por vários aspectos, inclusive principalmente aspecto judicial, e o preço para se cobrir esse risco é tanto, certo? Às vezes a gente para pensar, eu, por mais que estude o mercado financeiro, eu fico meio apavorado com isso aí. Eu queria saber de ti até onde, até judicialmente ou pré-judicialmente, pode ir essa inteligência artificial nessa questão da responsabilidade civil. Não sei se foi claro com a minha pergunta, mas é esse o meu questionamento.
Não, com certeza foi claro, caríssimo Alisson, e me parece que a tua preocupação é legítima, né? Até que ponto a inteligência artificial ela pode ser adotada pelo poder judiciário? Até que ponto essa inteligência artificial não representa um perigo para as nossas relações, né? Esse é o debate hoje. E aí, dentro dessa.
Deixa eu atravessar mais uma coisinha, Guilherme.
Pois não?
Porque eu estava pensando em outra coisa. Com o tempo, a tendência também de que essa média acabe se aproximando cada vez mais, né? Na medida que a inteligência artificial vai colhendo e vai indicando os valores base, e as indenizações vão ficando dentro dessa faixa. Com o volume maior de processos julgados, vai ter uma tendência de se chegar a um valor fixo ao final, com o volume de processos. Porque se tu sempre trabalhar com um sistema de média, pelo menos nessa primeira fase, tu vai começar a ter a cada vez mais os valores se encontrarem numa linha média em relação aos. Claro, eu estou considerando
Eles não
a
variarem
inteligência
muito,
artificial.
né? É. Se eles não variarem muito. Porque
Eu estou
a média é.
considerando o valor da primeira fase. Porque a segunda fase ela vai ter muita questão específica do caso concreto, que talvez não seja o valor a ser utilizado para o balizamento, porque ele vai depender das condições específicas daquele caso. Aí vai dizer assim: ah, o máximo foi de 100 mil, sim, mas por que que foi 100 mil esse? Porque o cara tinha uma
Exatamente.
situação específica, bem detalhada dele que gerou. Porque a culpabilidade da pessoa, do ofensor, era maior, era uma pessoa que tinha mais condições financeiras e tal. E aí tu pode chegar nesse ponto. Então, assim, me parece que o balizamento teria que ser sempre só da primeira fase, com os valores da primeira fase. E aí, com o passar do tempo, a tendência é de se fixar, dos valores irem cada vez mais se aproximando. Porque na medida que vai ter, normalmente dá entre 10 e 20, 10 e 20, 10 e 20, daqui um pouco começa a dar 15, 15, 15, e vai convergindo para 15 essa média.
Então, tu achas que pode engessar um pouco?
A longo prazo.
Vamos lá, assim, primeiro ponto que eu
Agora
acho
eu compliquei nosso
importante.
convidado, né?
De forma
Ele é
alguma,
maldoso, ele.
esse é um tema apaixonante, é que eu sempre digo, não é blefe, né? Às vezes o debate com você sempre me faz me sentir burro, porque vocês vão subindo a regra, assim, né? Mas é um debate muito gostoso. Primeiro ponto, assim, que o Alisson levantou, a preocupação com o uso da inteligência artificial, eu acho que ela é uma preocupação legítima, né? Só que, do ponto de vista da nossa tradição jurídica, né? Eu gosto muito daquele livrinho do professor Luiz Greco, né? O Poder de Julgar sem Responsabilidade do Julgador. Fala da impossibilidade jurídica do juiz robô, né? Do ponto de vista da nossa tradição jurídica, se nós formos olhar para a nossa Constituição, nós temos um princípio, né, no artigo 15, uma cláusula pétrea que estabelece o juiz natural. E o juiz natural é de carne e osso, ele não pode ser um juiz algorítmico. A gente não pode substituir, a exemplo do que fez a Estônia, né, um juiz para um software que vai dar soluções para tudo, né? A Estônia está usando 200 e poucos robôs já para julgar causas de
Pois
menor
é.
valor, né? Menor expressividade econômica. Quer dizer, vamos lá, vamos rasgar o princípio da investidura, vamos rasgar a questão da competência jurisdicional para julgamento, porque aí a gente vai dar para o robô, que está em todos os lugares ao mesmo tempo.
E
A
mais
gente
uma
vai
coisa,
estabelecer uma jurisdição de exceção, porque é um tribunal que não existe, é um algoritmo que vai dar o resultado. Quer dizer.
tem mais um detalhe, o que que é pequena causa, né?
Sim, de valor, o critério é só meramente
Valor.
econômico, né?
Mas
Será
e
que
para a
adequado?
pessoa? Para a
Exato.
pessoa, esse valor representa a mesma coisa?
A gente já
A
vai
questão
quantificar na
moral?
arrancada, então, o dano, né? Para estabelecer a competência algoritmo, a gente quantifica na arrancada. Ah, não, esse é um dano de menor monta, né? Mas menor monta para
Pequena
quem?
causa para ti.
Exato, é
Não é
pequena
para
causa
mim.
para ti, né? Para outra pessoa pode ser uma causa, né, de milhões, enfim. Essa ideia da inteligência artificial é muito sedutora. Vamos colocar o algoritmo para resolver tudo, afinal, o ChatGPT está aí, né? Então, vamos resolver tudo com base num juízo de subsunção, né? Porque o algoritmo ele funciona assim, ele funciona em um juízo de lógica subsuntiva, né? E essa ideia, por mais sedutora que seja, ela remonta ao juiz boca da lei, que o robô vai olhar para a lei e vai aplicar o caso concreto, né? Eu faço exercícios com os alunos em sala de aula. Né? Ah, vocês estão seduzidos pela ideia do ChatGPT, né? Então vamos trocar um papo com o ChatGPT na aula de hoje. Aí eu pego o ponto, o plano da aula, né? E começo a perguntar para o ChatGPT qual é o conceito de responsabilidade civil. Aí ele começa a viajar, assim, começa a dar, né, respostas genéricas, aquela resposta do aluno que quer enrolar o professor em dia de prova. Né? Por quê? Porque ela é construída com dados, ela é construída com conexões através de lógica subsuntiva, né? Isso não funciona para o direito, né? O direito é ciência, ele jamais vai poder ser, né, uma lógica matemática, algoritmo que vai ter respostas prontas para tudo. Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade em acreditar que a inteligência artificial forte, né, por mais que ela possa ser útil lá nas tábuas atuariais securitárias, né, ela vai conseguir alcançar respostas satisfatórias para problemas graves e sérios que a gente tem no direito, né? Então, a complexidade das nossas relações, das nossas interações, elas jamais vão poder ser previstas ou ser previsíveis por programas ou por qualquer programadores, né? Essa tem sido a fala do Elon Musk, né? Um entusiasta do uso da inteligência artificial que tem encontrado eco. Olha, parem com esse negócio, né? Porque a gente não sabe onde vai parar. Né, tudo isso. A gente não consegue prever onde um uso da inteligência artificial forte vai parar. Mas a gente negar o uso da inteligência artificial também, né, nos tornaria dinossauros que em algum dado momento negaram o uso do computador e queriam ficar abraçados nas máquinas de escrever, né, ou negaram o avanço da tecnologia, né? Ficaram com seus candelabros negando a luz elétrica, porque era um fantasma que a gente não conseguia ver de onde vinha. Né? Então a gente não pode ter essa ingenuidade também. Eu acho que uma perspectiva mais segura, mais racional, é o do uso da inteligência artificial fraca, né? Que aí sim emula atividades do próprio que o próprio ser humano poderia realizar, né? Designa tarefas, né? Diz, olha, você vai desempenhar, vai ficar limitado a isso, vai desempenhar isso, otimiza o uso do tempo, logicamente. Né, e consegue estabelecer um nível de segurança, porque aí sim você limita, né, o uso dessa inteligência artificial. Mas eu vejo que isso, no âmbito do Poder Judiciário, ela deve se limitar aí, né? Não deve ir para além disso, né? Ela deve ser utilizada para assessorar o julgador, vamos dizer assim, uma assessoria algorítmica, eu vejo como legítima, assim como fazem
Fazer o
os
trabalho
assessores.
braçal.
E os secretários, exato, trabalho braçal, desembargador, o juiz, que hoje tem 5, 10 assessores, pode reduzir a sua equipe para 3 ou 4, se ele tiver bons algoritmos que o assistam e consigam, né, desempenhar tarefas de uma forma satisfatória, né? Lógico que vão passar por pessoas, né, até chegar, digamos assim, no seu funil, na etapa final lá, né, do produto, que é o acórdão, que é a sentença, que é a decisão jurisdicional dada por um ser humano, né? Eu acho que essa é a parte mais importante. A gente não pode perder a nossa condição humana, né? De ter os nossos problemas resolvidos, entendidos e compreendidos por outro igual,
Ah,
né,
com
a gente.
certeza.
Olha, com essa frase aí do Guilherme, a gente fica. Eu não sei como é que estamos de tempo, mas acho que já está mais ou menos. A gente não tem tempo certo, né, Guilherme? Mas, enfim, a gente também não gosta de estender demais, que a gente sabe que de repente a pessoa está ouvindo já se cansa. Então a gente
O
tem
tempo é só um detalhe,
É só um detalhe.
pequeno
Mas
detalhe.
eu achei tão bacana a finalização, essa ideia mesmo, que a gente fala todos esses problemas da quantificação, a tecnologia, mas ao fim e ao cabo, nós temos danos de pessoas humanas, causadas por humanos, ou talvez não, mas e vão ser apreciados a quantificação, até o identificar esse sofrimento causado também por um humano e não por algo diferente que não vai ter a mesma percepção, né?
Sensibilidade.
sensibilidade isso, né? E acho que é um grande. Porque só para eu retomar aqui, o
Quando
título da
nós
tese,
éramos
e aliás.
jovens, ô Sandro, quando nós éramos jovens, no
Tu
final dos
ainda é.
anos, no final dos anos 80, começo dos
É,
anos
ele
90,
fala mais jovem que nós.
foi lançado aquele filme do Robocop, que não é o Robocop gay dos Mamonas Assassinas, mas o Robocop original lá, né, o primeiro filme do Robocop, né? E eu acho que foi quase que um filme profético, porque o Robocop ele era um robô que iria substituir policiais. É porque os policiais estavam de greve, diante da violência que estava exacerbada em uma cidade, os camaradas, não, nós temos a solução, nós vamos lançar um robô que vai substituir os policiais e não precisa mais dos policiais. E aí, no momento em que o robô vai se apresentar, né, deu alguma falha na programação e ele mata vários policiais que estavam assistindo a apresentação. Né? Quer dizer, é quase que profético. Vamos montar um robô? Beleza, vamos. O que que o robô vai fazer? Não tem como prever. Né? O robô surgiu para substituir os policiais naquele filme, lá nos anos 80, matou todo mundo e mostrou, oh, pera um pouquinho. Né? E aí o Robocop, que surge como uma solução, né? Aquele primeiro robô 100% algoritmo, vamos chamar ele de inteligência artificial forte, né? É o personagem que acabou se desenvolvendo ao longo do filme, que é um misto, é um ser humano, uma pessoa que um agente policial que morre e que é incorporado na armadura de um robô, um ciborgue de ferro, mas a cabeça é de um ser humano. Quer dizer, esse filme, eu me recordava dele a todo momento em que eu estudava isso, porque ele disse muita coisa naquele tempo. Ele disse, olha, o robô não vai dar certo. A gente não pode negar a utilidade, né, da tecnologia e a importância e a expertise e a utilidade que um robô teria, mas a gente precisa de uma cabeça humana para dirigir esse robô. E aí era interessante, porque não quero aqui dar spoiler também, mas acho que é bom reviver os clássicos, né? Em algum dado momento
Não,
em
o filme é
que,
antigo, não tem spoiler.
quando o robô constata um caso de corrupção na corporação e ele quer prender o colega, ele está programado para não fazer isso. E ele trava, ele não consegue, né? E aí ele diz para o programador deles: olha, eu preciso que tu tire meu colega, não consigo matar o cara, tá travado, não dá certo. E aí o programador se dá conta e tira a programação e ele consegue, né, prender o colega, ele consegue combater o crime de uma forma muito mais eficaz que o ser humano, né, e muito menos desastrosa que um robô 100% algoritmo de inteligência artificial forte, né? Então, reviver esse clássico também, né, é uma oportunidade para refletir sobre esse tema importante.
Spoiler de 35 anos não é spoiler, mas, né? Poxa,
É, mas
é
vai,
assim,
né? Que a
né?
gurizada, não, eu falo Robocop em sala de aula, a gurizada me
As
olha,
novas gerações não
não
conhecem.
conhece, nem sabe do que a gente está falando. Mamonas Assassinos, quem foi Mamonas Assassinos? A gurizada não sabe quem foi.
Tá, o Guilherme, então assim, tá encerrando já, aproveitando a deixa do Robocop aqui. Então, eu vou pedir para tu, para você passar referências, né? Para quem quiser estudar a
Além do
questão
Robocop,
além do Robocop,
essa o pessoal vai gostar mais.
tanto o Primeira Geração, quanto o Gay, quanto o Robocop 2 do cineasta brasileiro, aquele também, né? Que
Bom,
teve até o
gente, assim,
terceiro.
né,
É, então,
referências
assim.
que são importantes para o estudo desse tema, assim, principalmente. Para quem quiser conhecer um pouco mais da temática dos direitos da personalidade, dos danos extrapatrimoniais, tem toda uma escola, né, do direito civil constitucional, que eu acho que é importante a gente ter contato, por mais que seja às vezes objeto de crítica, né, para a gente refletir. Ela provoca sérias reflexões. Na escola da professora Maria Celina Bodan, professor Gustavo Tepedino, própria professora Judite Martins Costa, aqui da UFRGS, tem obras de referência sobre a questão dos direitos da personalidade. Não concordo na íntegra com muitas dessas obras que aqui indico, mas eu acho que elas despertam reflexões importantíssimas sobre isso, né? E aí depois, sobre o uso das tabelas, tem um livro de um mestrando que foi orientado pelo professor Fábio, que é muito bom, que é Lucas Fácio, se não me engano o sobrenome.
Fátio, sim.
Fátio, Fátio. né, que fala sobre a possibilidade do uso das tabelas jurisprudenciais no Brasil, né, e ele faz um estudo do ordenamento jurídico italiano, né, então também é uma obra que está publicada já, né, uma obra importante que acaba também trazendo um pouco dessa reflexão. E aí, claro, para quem quiser mergulhar no direito comparado, fazer a busca, né, desses guias jurisprudenciais, dessas tabelas, né, tanto na Inglaterra, na Itália, na França, né, estudar um pouco mais disso,
E nós
né?
temos a tese do nosso entrevistado de hoje. Estamos só aguardando o livro. Referência no assunto, estamos aguardando.
Lógico, quando eu escrevi a tese, defendi, vários pontos ainda eram incógnitas. Por exemplo, o artigo 223 da CLT, ele estava impugnado no Supremo, nós não tínhamos resultado de julgamento, né? E aí, a partir do momento em que eu defendo, o Supremo julga. E aí isso me trouxe um ônus, que é o de atualizar o texto para poder fazer o depósito da versão final e submeter o prelo para ver se alguma editora se interessa em publicar tudo isso que escrevi, né? Mas sobre essas questões também a respeito da inteligência artificial e da responsabilidade civil, né? Tem um livro que também foi coordenado pelo professor Ingo, pela professora Gabriele, com professores aí do programa da PUC, né, que é Inteligência Artificial e Direito, e nele há um artigo do professor Fábio de Andrade e do professor Eugênio Facchini, que trata de reflexões sobre o modelo de responsabilidade civil para a inteligência artificial. Né? Então, também é uma obra, é um artigo, né, um capítulo de livro importante aí, para esse estudo do tema. Enfim, se eu ficasse aqui indicando obras que são importantes, a gente avará à noite, com certeza, aqui, porque referenciais teóricos a respeito disso não faltam. A obra do professor Luiz Greco, que trata, né, do juiz robô, aí, da impossibilidade jurídica do juiz robô, também é um livro importante. Enfim, né, referências bibliográficas não faltam para quem quiser, né, estudar esse tema tão instigante.
Guilherme, muito obrigado, muito legal aqui. Desculpa ter apertado um pouco as questões, mas eu acho que eu estou ainda ressentido da oportunidade que fui o entrevistado do podcast, troquei de papel, e o nosso convidado que fez umas perguntas me pegou bem de forma bem pesada. Eu tô com esse ranço descontando nos outros.
Não, mas eu acho que isso não, de forma alguma, Sandra. Eu sempre vejo isso como oportunidade de qualificação do debate, ou no mínimo, né, para que a gente identifique oportunidades de melhoria em relação às ideias que a gente se dispõe a defender, né? Então, aqui no curso onde eu coordeno, quando a gente tem semana de bancas de monografia, né, eu sempre vejo como sérias oportunidades de aprendizado. Às vezes o aluno sai apavorado, assim, né, porque pega fogo o debate entre os professores sobre o tema do aluno. O aluno às vezes fica assistindo, porque, lógico, são temas instigantes que o trabalho esgotou, dadas as limitações de graduação, mas sai para deliberar. O aluno sai, a gente fica deliberando, fica debatendo e fica enlouquecido. O aluno apavorado ouvindo aquela gritaria, não entende nada. Mas isso qualifica o debate, isso nos faz refletir sobre as ideias que a gente defende também, e pesquisar mais, estudar mais, né, e contribuir mais também
E
com
quem
essa.
sabe abrir um caminho para um pós-doutorado, quem sabe?
E aí é uma pretensão bastante ousada, digamos assim, né, dado que à medida que a gente vai estudando mais, as nossas atividades profissionais também vão se acentuando, né? E tu sabe melhor do que eu, né, Sandro? A família também é algo importante. Não adianta a gente defender um trabalho, falar de dignidade humana, de personalidade, né, e aí não conseguir atingir isso em plenitude dentro das relações que a gente tem nos nossos lares, né, nas nossas casas, né? Então, os nossos filhos, as nossas famílias também são tempo que a gente despende, né, com muito gosto, né, e às vezes o ônus de levar adiante as nossas ideias malucas é exatamente esse, é se privar do convívio daqueles que a gente gosta e a gente ama, né, dos amigos também, né? Quantos churrascos eu deixei de ir participar e quantos debates por estar envolvido aí com as questões da pesquisa, né? Claro, como todos vocês passaram por esse momento, né?
Sim. É que bom, muito bom, Guilherme.
Eu não
Bom ter
descarto a
essa
ideia do
dica.
pós-doutorado, mas por um bom tempo não quero ouvir falar nesse assunto.
Estamos em sintonia.
Tá certo, tá certo. Tem que tirar um período sabático antes de voltar para alguma
Exatamente,
coisa.
exatamente.
Guilherme, muito bom, obrigado. Show de bola. Bom ter falado contigo faz tempo que a gente não se encontra, né?
É verdade.
E foi uma conversa muito bacana, gostei muito do tema. Eu sou chato, eu gosto dos temas dos outros, assim, eu me interesso por todas as pesquisas. Então, eu sempre quero dar pitaco nas pesquisas dos outros. Valeu, Guilherme. Valeu, Leile. Valeu, Alisson.
É, muito
Opa.
obrigada.
Lembrando
Adoro.
ali para o pessoal, ó, vai estar tá aqui no. Clica no sininho aqui, se inscreve no canal, deixa o joinha. Compartilha para os amiguinhos o nosso vídeo no YouTube. Quem está assistindo no Spotify, também, né, bota lá, compartilha para dar uma moralzinha para nós. O que mais que a gente tem de recados? Ah, nossas redes sociais, DLI Podcast, arroba DLI Podcast no Twitter, Instagram, no TikTok, que a gente não usa, mas tem.
O Alisson é o
E
patrão
bacana.
do
Só
TikTok
está
lá, é isso?
ensaiando uma
Não.
dancinha.
Não, a gente ainda está esperando a nossa
Ah.
coreógrafa fazer né? Tem
Tem que
umas
o
ideias
Alisson
para
também
passar
lá
algumas
no.
Contar.
no YouTube também, no arroba dali podcast do YouTube também. Vai ter lá vários outros episódios. Todos os nossos episódios estão
Sim.
postados lá. Então, valeu, pessoal, valeu. Muito bom.
Gente querida, eu
Até
quero parabenizar
mais.
vocês por esse espaço riquíssimo aí que vocês virtualmente, né, acabaram por criar, um espaço riquíssimo que traz temas atuais, temas instigantes, né, com debates propositivos, acolhedores e calorosos, que eu acho que contribuem muito para aqueles que escutam, né, no sentido de refletir sobre questões importantes, né, formativas. É um podcast, é um canal formativo. Acho que isso que é o mais importante aqui. Recomendado para todos os alunos aqui da Faculdade Dom Bosco, praticamente.
Os debates
Oh, show de bola.
são calorosos menos para quem é já integrante aqui do
Com
podcast e
certeza.
se mete a entrevistado, né? Aí vai levar pau, evidentemente. Com
Mas
certeza.
ele sobreviveu.
Sobreviveu. Foi mais traumático que a banca de doutorado dele, mas tudo bem. Acontece.
Então, era isso. Valeu, muito
Valeu,
obrigado.
tchau, pessoal.
Até a próxima.
Um abraço, tchau, tchau.